você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Sengen, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer.
Minha gente, começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta, né? Agora ouvindo Cigarras, começamos com a primeira música e continuamos com Cigarras. Nesse bloco a gente ouviu a música Delinquente. Essa música foi lançada no ano de 2018. Há muitas outras músicas muito boas. Cigarras é uma banda muito bacana aqui de Curitiba. Quem tiver interesse em conhecer, só acessar a página do YouTube da banda Cigarras Oficial. Vamos ouvir mais um pouquinho. Aí, minha gente, sonzeira da banda Cigarras, um abraço pra toda a mulherada da banda Cigarras. É isso aí, então antes da gente retomar o nosso papo, eu vou passar um recadinho aqui do pessoal do Senge, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar, o Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge.pr.org.br. Então a gente vai retomar aqui, né, o programa. A gente conseguiu contato com o Eloy por telefone, né? Eloy, você está me ouvindo?
Estou ouvindo bem, Diogo. Obrigado.
Ótimo, ótimo. Só apresentando o Eloy aqui, que eu acho que é bem bacana contextualizar. O Eloy, ele é doutor em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente pela Universidade de Nottingham. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, PPGTE, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, só apresentando, né, o nosso convidado. E, Eloy, a gente estava falando aqui, né, o Luca fez uma introdução muito bacana sobre todo o contexto aí que vocês veem nessa luta, né, com esse coletivo de pessoas lutando por essa causa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as questões ambientais, né, referente aí à construção desse hipermercado. Enfim, eu acho que é muito bacana para a gente também mostrar para as pessoas que também não é só uma questão de a gente não concorda com aquilo, mas existe todo um contexto ambiental e que parece que hoje em dia falar sobre meio ambiente parece que é um tema muito né, as pessoas já estão dando risada, acham que a gente está se preocupando com, e pelo contrário, né, a questão ambiental é uma coisa das mais importantes, se não a mais importante. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essas questões.
Eu acho que desde que nós começamos o movimento, a questão só se agravou, né? Quando a gente fala da questão ambiental, e principalmente nas cidades, né? Onde você tem índices de calor muito intensos, né? O aumento da poluição que vem gradualmente aí, causando uma série de problemas de saúde das pessoas, né? Curitiba já é uma cidade com paradoxo muito grande, né, por ter considerado aí um dos transportes públicos, sistema de transporte público melhores do Brasil, e ao mesmo tempo tem uma frota de veículos de mais de 1 milhão de automóveis, né, chegando aí a ser a segunda cidade com o número de automóveis per capita, né. E quando a gente, né, destina a cidade para o automóvel, como foi o caso aí já desde o início essa questão do Bom Retiro, né, da construção do binário, já era para favorecer toda essa nova situação que se coloca aí de mais um hipermercado numa região onde a gente já tem dois mercados muito grandes aí. Eu acho que o Lucas deve ter contextualizado já todo o problema, né? Mas o que nós identificamos ali em relação ao que nós chamamos de Bosque do Bom Retiro é justamente uma área de biodiversidade muito rica, né, com três nascentes que se localizam ali no, dentro do bosque, inclusive a água canalizada por baixo do bosque de Mateus Leme, ela cai dentro do Rio Belém, né, oxigenando o Rio Belém, né. É, nós temos espécies de araucárias ali, nós temos mais de 30 mil áreas de espécies nativas, né, 30 mil metros quadrados. Temos uma fauna bastante intensa ali, né, a gente viu espécies de macaco, jacu, diversas espécies de pássaros, né. Então, o que a gente identifica ali? Que toda essa massa verde que existe no Bom Retiro ali, ela faz parte de um corredor biológico, né. Se você for olhar no mapa aéreo de Curitiba, ali você vai ver que está ali próximo ao Bosque do Alemão, né? O Bosque do Papa, mais para frente o São Lourenço, tem ali a Universidade Livre do Meio Ambiente, né? Agora a Escola Municipal de Sustentabilidade, né? É muito engraçado a gente ver esses nomes aparecendo na cidade, quando de repente coisas que deviam ser preservadas, né, vão aí sofrendo esse tipo de ataque, né, imobiliário. Você tem ali próximo também, se for mais distante, você vai ter ali o Tanguá, o Timbi, todas essas áreas se conversam, né? Existe ali uma interação das espécies nessas áreas. E quando nós, né, começamos a combater esse projeto monstruoso que é de construir um hipermercado em uma região como essa, a gente também estava tentando preservar, né, o que resta do pouco de biodiversidade da cidade, né, nativa principalmente. Foi feito um abaixo-assinado, acho que o Lucas deve ter comentado, né, a maioria das pessoas, né, mais de 12 mil assinaturas, né, gostariam de ter um parque naquela região, né, e não faz nenhum sentido que a prefeitura não tenha tomado nenhuma iniciativa de fazer alguma espécie de convênio, negócio, acordo com a Angeloni para levar isso para uma outra área da cidade, né. Então fica muito difícil para a comunidade que tenta, né, de alguma forma dizer para o prefeito, né, o que ela deseja para a cidade e nunca ser ouvida, né? Na época eu sou coordenador de um curso de especialização em construções sustentáveis, né, na Universidade Tecnológica. Eu peguei esses alunos, né, que são arquitetos, engenheiros da especialização, nós desenhamos aí 6 projetos de parque, né, nesta área, inclusive solicitamos com o IPUC a apresentação desses projetos, que pudessem ser aproveitados de alguma forma. Não tivemos nenhum eco quanto a isso, né? Tentamos algum tipo de negociação com o IPUC, também não tivemos nenhum retorno, né? Sempre fomos rejeitados de alguma forma por um poder público que não ouve a comunidade, né? E impõe sempre aquilo que ele deseja, né, passando por cima aí dos desejos daqueles que usam hoje, né? Isso que é o pior de tudo.
Sim.
Né? Uma outra situação que se coloca é que na área que já foi desmatada, em 2 semanas ali, estendeu-se já aquele paredão metálico, né, com arames farpados por cima, parece até um bunker, né? Tá uma coisa assim muito grotesca. Nesta área, né, estava localizado ali o hospital que foi demolido, né? E havia uma caixa d'água ali, né, de captação de água através de um poço, né. Então nós acreditamos que ali possa ter alguma espécie de reservatório de água, um lençol freático, né, que certamente vai ser afetado pela construção de um estacionamento subterrâneo, né, que parece que é o projeto, né. A gente não tem certeza qual é o projeto, várias versões dela aí na internet, né. Mas todos, de alguma forma, são muito, muito, muito grandes, né? Um hipermercado, né? Então, esse impacto, né, de impermeabilização do solo, né, de aumento de calor, de concreto, né, de tudo isso que vai, movimentação da obra que vai ali, vai haver ali, né? Depois a movimentação dos vinícolas também, né? Então, onde estão os licenciamentos ambientais para isso? Nós não sabemos, né? Como é que foi permitido isso dentro do estatuto da cidade, né? Que existe uma série de normatizações para isso. É, nós queremos verificar, queremos uma resposta, né? Já foi feita uma demanda aí através dos vereadores, a Maria Letícia, do vereador Dalton também, do PDT, do deputado Goura, para que a prefeitura nos dê explicações, né? Porque nós acreditamos que o impacto ambiental na vizinhança, no entorno, na ocupação do terreno, né, vai ser muito grande. E não sabemos as consequências disso tudo depois em relação ao bosque que está ali do lado, né? Isso é uma preocupação ambiental.
Sim, sim. Eu peço que você fique na linha. Sim, sim, não, respondeu muito bem, Eloy. Eu até peço que você fique na linha, né, para a gente ter mais uns minutos de programa, se você puder, por gentileza. Eu quero passar a bola para o Luca aqui, só aproveitando esse gancho que você trouxe dessa falta de diálogo, né? É, a gente pensa Curitiba, e Curitiba se vende, né, para as outras cidades, para o Brasil, como uma cidade modelo, como uma cidade que ganha prêmios internacionais, mas essa falta de diálogo, ela vai totalmente o oposto, né, de uma cidade inteligente, né? Inclusive uma cidade burra, se a gente for falar honestamente aqui, né? Uma cidade que deixa de privilegiar um espaço, né, central, ali na parte central da cidade, né, um espaço muito verde para fazer um mercado. Qualquer outro terreno que pudesse colocar esse hipermercado não seria um problema. As vendas continuam sendo as mesmas, não afetaria, como o Luca disse, os comércios locais. A prefeitura não pensa, parece, no próprio cidadão. Né, e vai na contramão. E não pensando no cidadão, não dialoga com os mesmos. Então eu queria perguntar para o Lucas sobre essa questão. Como é que funciona esse diálogo, se é que ele existe, né, nessa questão com a cidade de Curitiba, com essa cidade que se vende como uma cidade modelo?
Oi, Eloy. Pena que você não conseguiu vir aqui. Eu te agradeço pela fala, porque trouxe um pouco mais de competência técnica para o meu discurso, mas na verdade é uma farsa, né? A gente sabe, nós estamos tentando. No Parque Gon, a gente ainda tinha o Gora, que era um pouco. Gustavo dialogava. A gente sabe que ele nunca recebeu a agenda da prefeitura e recebia o pessoal do shopping, eles tinham um trânsito livre. Mas, pelo menos, com a mediação do Gore, ele é um cara bem mais humano, né? Também perto do Rafael Greco, não é difícil, né? Mas ele havia um diálogo que foi infrutífero, porque, inclusive, no Parque Gon, ele conseguiu criar o Parque Gon e o decreto, eles tiraram justamente do decreto a matrícula da área onde ia passar a rua. O que nos obrigou a fazer um acordo muito ruim com o Greca para criar o Parque Gon. O Greca resolveu em 2 dias porque ele é competente, mas a gente teve que abrir mão de tudo o que a gente tinha feito porque o Gustavo, talvez sem ele saber, eles retiraram da criação do parque justamente a rua que passava no meio do parque. Que eles fizeram gastando 650 mil da cidade quando o parque, que foram as palavras do próprio Rafael Greca, estava pronto. Ele foi lá e viu, só precisava dar uma limpada. Então, assim, o diálogo ocorre, mas ocorre com a prefeitura com a Gelônia, a prefeitura com o Condor, a prefeitura aí tem bastante diálogo, a gente pode deduzir, porque a prefeitura faz tudo o que eles querem. E também parece que ocorre diálogo desse pessoal com os vereadores, porque eles acabam votando tudo o que esse pessoal quer. E sempre é contra o interesse dos eleitores, que talvez não percebam, e da cidade, de pessoas como o Eloy, eu sou só um porta-voz. E pessoas como o Eloy, que são importantes ter conhecido, pessoas como envolvidos com a permacultura, até com você, né, pessoas que estão dispostas a ocupar o espaço ou a pensar o espaço com parâmetros técnicos. Então, o que é engraçado é isso, né? A ciência está do nosso lado, o bom senso está do nosso lado, pensar a cidade mais confortável, uma economia urbana mais dinâmica, geração de emprego, inclusão, tudo isso está do nosso lado. Mas o poder público não dialoga com a gente e não aplica. Se ele não dialogasse e fizesse o que é certo, tudo bem, a gente iria bater palma, né? Talvez eles não recebessem mais. Não, ele não dialoga e ele entendeu que se você fizer né, que é o que a gente falou, se ele fizer uma coisinha no lugar e muita propaganda, a turma compra. Então, né, e está toda a questão da educação. Eu gosto muito de uma definição do meu sociólogo favorito, que é o Alexis Tocqueville, em francês, 1840, que ele dizia assim: liberdade é a possibilidade de participar da coisa pública. Então, assim, um poder público que quer criar um país, uma cidade livre, ele fomenta a participação. O poder público no Brasil combate a participação. Então, é engraçado as pessoas que são liberais e apoiam esse Estado que destrói, ou que só fiscaliza o pobre e deixa o rico fazer o que quiser. É muito paradoxal isso. Você teria que estimular. Aconteceu um exemplo legal a semana passada, não sei se o Eloy está muito mais presente que eu no movimento que é o último que surgiu, que é a Praça do São Francisco. É uma área minúscula, que um senhor japonês plantou durante décadas, é uma coisa maravilhosa, que é um bairro de classe média, ali meio no Juvevê, ali perto do Museu do Olho, ali mais para baixo. Esse lugar cheio de árvores frutíferas, que é um senhorzinho japonês que plantou ao longo de anos, ele faleceu recentemente. Eu conheci o filho dele, algumas pessoas conheciam. Um dia chegou um cara lá com um papel dizendo que tinha comprado o terreno com um carro, o trator derrubou tudo, agarrou a menina, que era do lado da União dos Estudantes, o pessoal foi lá, ele estrangulou, eu vi as marcas no pescoço da menina. O irmão dele ameaçou as pessoas com um revólver, porque ele quer fazer uma farmácia lá, alguma coisa assim, e ocupou o lugar, derrubou, destruiu todo o trabalho. Então, durante várias semanas, nós estivemos lá na Praça de São Francisco, e o pessoal do bairro mesmo está plantando, ressuscitou, mas é um exemplo para. E ali, cadê o poder público? Cadê o prefeito? Está ausente. O prefeito, ele gosta de ser racista, né? Veja o episódio do Renato Freitas. Independente dos méritos, você pode concordar ou não concordar com o Renato, com os métodos, mas ele é um cara que tem uma, né, único na história, representa muito uma área excluída da cidade, foi eleito legítimo, é um cara legítimo, e foi perseguido por motivos racistas. É racismo em estado puro, e cadê o prefeito? O prefeito concorda com os racistas e hoje em dia está virando racista. Talvez ele seja, e saiu do armário o racismo do Greca nesse momento, mas é inaceitável. Então já não era um poder público, né? O Brasil não tem um poder público que dialoga. É um poder, né? E agora, nesse momento aí, a gente tem que falar um pouquinho, né, de um país que vai para a extrema-direita, caras como o Ratinho, esse sem perceber muito, né, que de repente está aí descambando, e o Rafael conscientemente vai à extrema-direita, o que implica em dialogar menos. Agora, então, nesses casos específicos, as lutas se tornam mais difíceis. Não são lutas, são pautas de interesse comum, que teriam, que não precisariam nem ser abordados. O Rafael, com a inteligência dele, com conhecimento, ele sabe o que o Eloy falou, que tem um corredor que serve de pouso para as aves, que está destruindo uma pedra na travessia desse rio aéreo. Ele sabe tudo melhor que a gente. Então, ele faz, isso que é o fascinante, quando uma figura se degrada num momento terrível, é ver a degradação de um cara que tem, um cara como Eloy, o Rafael já está convidando para jantar, para sentar, para aprender com ele, para dialogar. Mas não, ele exclui a gente. E ele se diverte. Ele deve estar se divertindo muito vendo o Angelo destruindo.
Luca, fala, Eloy. Não sei se você foi comentado, né, que a gente sempre bateu na tecla também da função social do terreno, né?
Claro.
Você chegou a comentar
não,
isso.
Pode falar um pouquinho, por favor.
Ali era o hospital psiquiátrico, tem todo um histórico, né, de um lugar de cura, né? Estava ali, inclusive, o túmulo do patrono espiritismo, né, o Lins de Vasconcelos, foi retirado, né, do local, inclusive, com uma grande polêmica ali, a própria Federação Espírita, né, que se dividiu nessa situação, né, quando aconteceu essa questão, né, profanaram o túmulo ali do Lins de Vasconcelos, né, e a gente sempre bateu que a volta do uso do terreno público, né, até inclusive nos projetos que a gente desenvolveu, estavam planejados ali jardins sensoriais, né, um espaço interativo para as crianças, né, um espaço de saúde, um espaço com ervas medicinais, trazendo um pouco do resgate do que era o projeto ali, né, o bosque, inclusive. Ele fazia parte do tratamento, né, dos internos que estavam ali, né? Então você vê lá várias áreas de descanso no meio do bosque, onde havia trilhas, né, calçadas, algumas
cidades,
pessoas vão andar lá, né? Então isso era importante a gente, né, porque quando estava desenvolvendo as propostas de projeto, olhando para isso e mostrando que a cidade poderia recuperar isso, fazer isso até uma memória, né? Porque a memória foi colocada abaixo, né? Quando eles demoliram o hospital na calada da noite, né? Na calada da entrega do governo do Dutti, né? Em dezembro, na véspera de Natal, quando eles derrubaram o hospital, assim, no sábado, né? Num dia eles derrubaram o hospital. E o hospital, na época, estava sendo discutido dentro do IFAM, né, como uma unidade de interesse arquitetônico, que representava uma arquitetura hospitalar dos anos 40, 50. Então, a gente vê que há muito discurso, né, mas a memória da cidade simplesmente foi apagada, né? Aliás, em muitos locais. Né? Então é muito marketing, né? É muito propaganda, né? Mas quando a gente vai olhar a fundo as coisas, não tem nenhum tipo de significado para ele nisso, né? Isso foi colocado por historiadores, por pessoas que acabaram na área da preservação do patrimônio histórico, cultural, né? Mas não é visto pela prefeitura.
Né? Isso de um prefeito que, né, que é o prefeito que diz sobre a memória curitibana, que tem um discurso que fala muito sobre isso. Talvez essa parte da memória dele ele talvez não consiga mais acessar, porque o que ele vem fazendo talvez não tem nada a ver com o que ele propaga, né? Inclusive pensando a história da cidade, pensando em respeitar a memória, que é muito importante para qualquer cidade, para qualquer país, né? De forma geral. A gente está encerrando, a gente está encaminhando para o fim. O Eloy já está aqui já na toada de telefone. Então, Eloy, eu vou te pedir para você fazer suas considerações finais, né? A gente está encaminhando, faltam alguns poucos minutos, então abro para você fazer suas considerações finais, tá bom, Eloy?
Eu agradeço a oportunidade, né, do espaço que deram para mim, o Luca, poder ter ido aí. Eu não consegui chegar aí, tive um imprevisto, né? Mas além de tudo, né, de tudo que a gente discutiu aqui, eu sou morador do bairro, né? Então eu passo ali há 24 anos no mesmo local, né? Então eu estou vendo aquilo ali se deteriorando, né, desde o processo de demolição do hospital até agora esse processo de absurdo aí dessa construção desse monstro arquitetônico, né, sem nenhum tipo de respeito, né, aos moradores locais, né, ao desejo dos moradores locais e desejo dos curitibanos, né, porque foi um abaixo-assinado que teve assinatura de pessoas de todos os bairros que foram lá reunir conosco, né, todos os domingos nos dias de 2018. E agora estamos novamente retomando isso. Convido a todos que estejam nos ouvindo, que estejam lá no dia 9, né, a partir das 10 horas da manhã, no próximo domingo, vamos fazer uma corrente de pressão aí, mostrar a nossa indignação, né? E mostrar que a cidade pode ser muito melhor do que isso aí que está agora, né? E precisamos que a comunidade participe disso, né? Que ela se faça ouvir, né? Eu acho que agora é a nossa forma, além disso, vamos buscar também, dentro da lei, o que é possível fazer, né? Eu acho que não podemos nos recuar, né? Porque cada vez que recuamos, a gente vê que estamos perdendo espaço num país como está virando aí, da boiada passando por todo lado, né? Seja nível municipal, estadual, federal, né? E a gente vai ser atropelado por essa boiada se não reagir, né? Então fica aí o convite para todos, tá bom? E muito obrigado pelo espaço de hoje, um abraço ao Luca aí também.
Que isso, um prazer tê-lo aqui, Eloy. Passo então agora para o Luca, né, fazer suas considerações finais. Luca, fique à vontade.
Eu agradeço bastante o Eloy ter conseguido acessar e dar uma contribuição mais técnica e mais ponderada até dele. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. É tipo um momento do Festival de Barretos, virou, né? Vamos lá, se atropelaram no domingo. Eu acho que assim, o mesmo político mais... os políticos, eu aprendi isso nas vezes que eu fui na Câmara dos Vereadores por conta desses movimentos. Mesmo o cara que a gente mais despreza, se o cara é político, ele tem uma vocaçãozinha para o diálogo. E você consegue convencer pessoas que pensam muito diferente do que... E pautas urbanas, acho que isso que eu gostaria de bater nessa tecla, elas são supra ou trans ou não ideológicas. Elas, independe da tua posição, do teu partido, você lutar para que um bosque não seja destruído, para que um lugar que já foi que encarna um legado cultural e ambiental seja preservado ou renovado dentro desses parâmetros, porque a gente quer uma cidade que as pessoas têm emprego e têm qualidade de vida. E não é fazendo hipermercado que nós vamos conseguir isso. Pelo contrário, fazendo hipermercado, nós estamos acelerando a destruição da qualidade de vida, a destruição do tecido urbano e ajudando a destruir o planeta. Então, assim, no Bom Retiro, eu gosto do Eloy, porque eles estão revendo tudo. Ele criou um grupo novo que já tem um monte de pessoas que não estavam e estão revendo, estão entrando com olhar fresco nos processos. Talvez surja uma esperança. Então, a gente nunca desiste. Mas, de qualquer forma, acho importante esse convite para todo mundo. No domingo, dia 9 de outubro, agora, das 10h30 da manhã às 4h30 da tarde, pode dar qualquer hora, vai ter gente... Na frente, do outro lado do binário, na frente de onde era o PET, né? Onde era o Colégio Lins Vasconcelos, na esquininha com a rua Allan Kardec, que o Greca ainda não quebrou, mas está no projeto original encomendado pelos empreendedores da IPUC, a destruição e alargamento também da rua Allan Kardec, que seria a chave perfeita, se destruir primeiro você destrui o legado, começa destruindo o legado do Lins e termina destruindo a rua que é do pai do espiritismo. Então ali nós vamos fazer feira de troca de brinquedos. Então você pega a tua criança, olha os brinquedos que ela tem, que estejam bons e que ela não usa, e com ela você escolhe os brinquedos e leva lá, e vai ter outras crianças, cada uma com a sua toalhinha, seu tapetinho, com brinquedos para trocar. Eu já fez várias, é um dos eventos mais lindos que eu vi, cívicos. Vai ter doação de livros, a freguesia do livro já manifestou interesse, vai ter artistas como o Carlos Deitman, que vão contar histórias, vão performar. Tem essas ideias de pessoas que estão se oferecendo para fazer oficinas. Então a gente está chamando isso de um mini mercado cívico. Um mini mercado cívico. Uma pessoa até assistiu falar em desmercado, mas aí fica parecendo com desmarcado, as pessoas podem confundir. Então é um mini mercado, um mini encontro, um mini, porque a gente quer um mini. O bom não é um hipermercado, é um bairro que tenha padaria, farmácia, cabeleireiro e um monte de gente morando naquelas casinhas de madeira maravilhosas que tem no entorno, que já estão todas sendo vendidas ou demolidas nas duas ruas ao lado, porque né, com aquele, do jeito que está, o bairro vai ser destruído com a complacência e a participação ativa de vários prefeitos, mas principalmente do Rafael Greca, que deve sim ser responsabilizado. Então, é um protesto, é cívico e é totalmente transideológico, sem preferências nem nada. Estão todos convidados a vir lá no domingo. Muito obrigado.
Certo. É isso, então a gente vai encerrando. Eu só queria fechar, eu acho que é importante, né, falar sobre essa luta ali, central. Acho que todas as lutas são importantes, mas fica uma reflexão, né? Se o Greca está fazendo isso com o centro, que é o queridinho dele, imagino que ele também não está fazendo nos bairros. Acho que todas as lutas são muito importantes, todas as lutas precisam ser agregadas pelas pessoas, porque, afinal de contas, a gente vive essa cidade, seja no centro ou na periferia.
Essa já seria uma outra conversa, na periferia o buraco é muito mais embaixo.
Só que na periferia...
A degradação do prefeito se reflete, né? A cidade teria que estar cuidando e não jogando banho de mangueira nos seus excluídos. Né?
Infelizmente, não à toa, no Cidade Industrial, a gente vê um lixão do lado de pessoas morando ali, lixão que solta lixo de madrugada, enfim, chorume, e o prefeito finge que não vê, da mesma forma que finge que não vê.
Uma coisa e o prefeito vai lá e derruba, né?
Da mesma forma que aconteceu no movimento que a gente fez, o pessoal, a prefeitura desocupou os moradores que estavam à beira de um rio, tirou de lá, abandonou o espaço. Nós fomos lá, junto com a comunidade, fazer um equipamento público, o pessoal queria fazer um campo de bocha, a prefeitura foi lá e quebrou tudo, derrubou tudo, sem nem dialogar e nem pensar a proposição para tentar junto construir com a gente. Não teve diálogo. Mas, enfim, quero agradecer demais, Luca, aqui a sua presença. Quero agradecer muito o Eloy, que contribuiu com a gente, né, nessa questão técnica, que também é um recorte que é necessário que seja dito. Então, muito obrigado. Né, a gente está de portas abertas aqui para construir ainda mais, né, seja aí meio ambiente, seja a pauta de cultura. A gente está aqui para poder tentar levantar questões pertinentes aí aos cidadãos curitibanos. Então, muito obrigado, eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos Vamos à Luta, e o MIG sempre no comando da mesa. Um abraço, fiquem todos muito bem. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.